Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Babiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia. São 6 horas 36 minutos. Está no ar o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, no 102.7 FM. Nesta manhã de tempo bom, temos algumas nuvens no céu e 18 graus é a temperatura na área central aqui de Caxias do Sul. E nós estamos começando não só mais uma semana, estamos começando mais um mês, dia 1º de março, segunda-feira, e também a gente pode dizer que marca o início do segundo ano de pandemia no Brasil, porque o primeiro caso que foi registrado no país foi no final da semana passada, que completou um ano. E nós estamos aí com a situação que se imaginava há um ano, que agora nós não teríamos mais este problema. Pelo contrário, Caxias do Sul supera os 100% de ocupação em leitos de UTIs específicos para o coronavírus. Esse é o principal destaque do dia. Também nós vamos falar no programa de hoje sobre a fiscalização no primeiro fim de semana de Bandeira Preta. Vamos ouvir o secretário de Urbanismo sobre este assunto. Teve uma mega operação neste final de semana na área central. E o impacto das decisões judiciais para suspender as aulas presenciais aqui no estado. Bento Gonçalves já comunicou que vai cumprir a medida na rede pública municipal. Outro tema do programa de hoje é a vacinação, que segue nesta semana. Tem ampliação de públicos em Farroupilha a partir de hoje, tem drive-thru a partir de amanhã aqui em Caxias do Sul. São algumas das pautas do programa, que vai até às 8 horas da manhã, na parceria de Círculo Saúde, Faça um Plano Empresarial e Inclua Pais e Mães dos Colaboradores. Ligue 0800-641-1234 e faça já o seu. Meias da Beleza Panvel. Baixe o app, confira ofertas que são bem você. IDR Sul Nissan, compre o seu Nissan Zero online ou pelo Televendas. Você pode participar conosco a partir de agora já, mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, o 99690-1220. Estamos juntos também com Juliana Bevilacqua. Muito bom dia, Julie. Como começa a segunda-feira por aí?
Oi, Babiana, bom dia a todos os ouvintes. Aqui na área central de Caxias, a gente já tem céu azul, sol já aparecendo nesse início de manhã, início de um novo mês. E início de um novo mês, Babiana, com essa notícia, né, que você já adiantou, da suspensão das aulas presenciais em escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul enquanto estivermos em bandeira preta. O governo tinha permitido atividades de educação infantil e para os primeiros e segundos anos do ensino fundamental, mas agora a juíza Rada Maria Metzer Keps Zaman, da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, suspendeu a realização das aulas nas escolas particulares e públicas do estado. A decisão vale, então, enquanto estiver vigente a bandeira preta nesse sistema de distanciamento controlado e não depende de eventuais flexibilizações de protocolo. A determinação ocorre em uma ação civil pública ajuizada pela Associação Mães e Pais pela Democracia e pelo CEPERS Sindicato contra o governo. A magistrada, que numa outra ação decidiu também pela suspensão das aulas nas escolas municipais de Porto Alegre, definiu como uma contradição a reabertura de escolas no estado em um momento de superlotação nos hospitais. A gente vai acompanhar essa situação aí ao longo da manhã para ver como os municípios vão se adequar agora a essa decisão judicial.
É, vai provocar bastante polêmica e eu, como todas as mães, né, a gente brinca que nasce uma mãe, nasce um grupo no WhatsApp de mães. E nos grupos que eu participo, este é um dos principais temas abordados. E parecia que se havia uma segurança sobre o retorno das aulas presenciais até um tempo atrás, com os números, com o agravamento da situação, os pais também voltaram a ter medo de colocar as crianças de volta nas salas de aulas. Então, este é um debate presente e que, claro, vai mudando conforme também os números de internações, o avanço do contágio, mas agora o que vale é essa decisão judicial. 6h40. Nós vamos ao nosso Expresso de Notícias, só que a partir de hoje eu quero saudar a nossa nova parceria, Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, vai estar conosco diariamente a partir de hoje no Expresso de Notícias, o Termas, que fica no Recanto Maestro, na região ali de Santa Maria, e também é um refúgio, né? Um refúgio para as pessoas que buscam aí um contato maior com a natureza e consigo mesmo. Também, então, a partir de hoje, temos aí Termas Romanas conosco. E agora sim, vamos atualizar as principais informações do dia.
Expresso de Notícias.
Por decisão da Justiça, aulas presenciais estão suspensas nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul.
O Tribunal de Justiça também rejeita recurso da Prefeitura de Porto Alegre contra o liminar que suspendeu a retomada das aulas nas escolas municipais.
Ocupação de UTIs volta a superar 100% e aumenta a fila de espera por leito em Porto Alegre neste domingo.
Brigada Militar tem 300 policiais fora de ação devido ao coronavírus. Maior desfalque de pessoal desde o início da pandemia.
Supremo Tribunal Federal acolhe pedido de estados e manda Ministério da Saúde voltar a financiar leitos de UTI Covid em São Paulo, Maranhão e Bahia.
6,5 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus.
O número corresponde a 3,11% da população brasileira.
Com mais 721 mortes confirmadas no domingo, o Brasil chega a 254.942 vítimas fatais do coronavírus.
No Rio Grande do Sul, foram mais 49 óbitos, elevando o total para 12.392.
45 entidades médicas divulgam um manifesto reforçando a importância do uso de máscaras no combate à Covid-19.
Nota foi divulgada 3 dias depois de o presidente Jair Bolsonaro questionar a eficácia da proteção.
Governo britânico identifica 6 casos de variante brasileira de coronavírus e monitora passageiros de voo que saiu de São Paulo para Londres.
Argentina vai estender o fechamento das fronteiras com o Brasil até o dia 12 de março.
Agora, sobre essa questão do uso de máscaras, eu estava conferindo aqui como foi a mega operação deste final de semana e entre as irregularidades encontradas, várias pessoas sem usar máscara. Mas mesmo aquelas que usam, é comum quando a gente vai, enfim, abastecer o carro, vai fazer qualquer atividade na área central de Caxias do Sul, a gente verifica, não precisa nem descer do carro para verificar, o uso incorreto das máscaras. Muitas pessoas, elas usam a máscara no queixo, isso a gente vê aí que está no top 10 das principais dificuldades do pessoal na pandemia, mas também tem gente que deixa a máscara só cobrindo a boca, não cobre o nariz, não adianta nada.
Pois é, todos os especialistas, né, Babiana, falam que a máscara ela precisa cobrir a boca, o nariz e parte do queixo. Então, essa é a maneira correta de se usar para evitar o contágio, né, para ser uma proteção segura de fato. Então, ela tem que estar cobrindo desde o nariz até o queixo.
E também tem que ter todo um cuidado de manejo da máscara, porque não adianta ficar mexendo na máscara o tempo inteiro, né? E quando vai arrumar ela, tem que colocar só a mão na cordinha. Não pode ficar colocando a mão na própria máscara para não contaminar. Justamente a mão, né? Muitas vezes é o principal vetor de contaminação por isso que se usa tanto o álcool gel, né? Se lava a mão com frequência e faz aquela lavagem no capricho, né? Não é só passar uma aguinha e sair correndo, né? Tem que passar o sabão, esfregar. Bom, teve algo, né, que marcou 2020, até mesmo como atividade escolar, né? Ensinar as crianças como lavar as mãos. Até isso fica de legado, né, para evitar o contágio não só de coronavírus, mas de todas as doenças que são contagiosas, como os vírus em geral. 6:45, hoje é segunda-feira e vamos com a nossa trilha pop de segunda.
Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
Let's
Before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes.
Essa é a Queixa, aniversariante do dia, 34 anos, completando neste dia 1º de março, e vamos com ela ao longo da programação de hoje, aqui no nosso programa da Gaúcha Serra. Já voltamos no intervalo para a gente falar mais sobre a questão da pandemia.
Faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Agora Caxias do Sul conta com uma das maiores lojas de colchões da Serra Gaúcha. Ventura Colchões chegou para oferecer a você colchões com um alto padrão de qualidade e conforto. Contamos com profissionais qualificados a lhe indicar o melhor colchão, de acordo com as suas necessidades. Ventura Colchões, na Sinimbu, esquina com a 13. Fone 3536-2374. Ventura Colchões. Se for para sonhar, que seja agora.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Começou o mês da beleza Bem Você da Panvel. Você vai encontrar os seus produtos favoritos de higiene e beleza com descontos bem imperdíveis, de até 70%. Para garantir os seus queridinhos com preços bem especiais, sem sair de casa, é só acessar o site ou o app da Panvel. Vai dar uma passadinha na Panvel mais próxima? Aproveite para descobrir o mês da beleza de pertinho. Panvel, Bem Você.
If you're one of us, then roll with us. Cause we make the hipsters fall in love when we got our hot pants on and up. And yes, of course we does. We run in this town just like a club. And no, you don't wanna mess with us. Got Jesus on my necklace.
Seis horas 6:49, estamos de volta com Gaúcha hoje, nesta manhã de tempo bom, 18 graus em Caxias do Sul. Na parceria de Círculo Saúde, faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue 0800-641-1234. Faça já o seu. E tem novidade na Panvel. Agora a Panvel tem o teste rápido antígeno para Covid-19 com coleta oral. Acesse panvel.com/teste-covid e saiba mais. Panvel, bem você. E um comunicado importante da DGSul. Mesmo com bandeira preta, segue atendendo os clientes. Venda de veículos operando de modo online e televendas. Oficina e serviços de pós-venda operando de acordo com o protocolo vigente. Com higiene e segurança para você que precisa seguir adiante. É na DGSul Chevrolet, aqui em Caxias do Sul. 6h50, estamos com a nossa trilha sonora pop de segunda-feira. Hoje com Queixa. DJ, turn it up, 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 up. A gente ouviu mais cedo TikTok, agora We Are Who We Are. Vamos agora conferir as manchetes de hoje dos jornais, como inicia a semana no Pioneiro na Zero Hora, Juliana.
No Pioneiro, UTIs têm mais de 100% de ocupação em Caxias. Primeiro final de semana com a bandeira preta apresentou o pior cenário desde o início da pandemia. Até às 5 horas de ontem, 5 da tarde, 19 pacientes aguardavam por um leito no SUS. Estamos no limite, lamenta a secretária. Região confirma mais 9 mortes. Fiscalização flagra festa clandestina na cidade. E Farroupilha vacina idosos com mais de 81 anos. No Caderno Mais Serra, uma casa para pegar a estrada. Em meio ao distanciamento social, fabricantes caxienses apontam crescimento na procura por motorhomes. Ivanir e Isabel aguardam o deles ficar pronto. E na Zero Hora, ocupação de UTIs supera 100% e fila por leito na capital aumenta. No sábado e no domingo, a lotação das unidades de terapia intensiva para casos de Covid e outros ultrapassou pela primeira vez o número de lugares disponíveis, exigindo uso de camas emergenciais ou de retaguarda. Ontem, a espera por UTI somava 142 contaminados pelo vírus. Idosos de 82 anos ou mais têm 21 locais para se vacinar em Porto Alegre. Prazo para entrega do imposto de renda começa a contar hoje. Saiba como fazer a declaração. O envio deve ocorrer até o dia 30 de abril. A Receita avalia que 1,7% dos 32 milhões das 32 milhões de declarações devem ficar na malha fina. Restituições começam em maio. Durante um ano de pandemia, empresas gaúchas perderam 13 bilhões e 600 milhões em valor de mercado. Polícia apura se envolvido em assalto na capital, na zona sul da capital, é ligado à app de entregas. Família foi rendida e amarrada durante 3 horas no bairro Vila Assunção. Criminoso fugiu levando TV, 3 notebooks, celular, joias e quantia em dinheiro. E Grêmio larga com derrota. Mesmo jogando com um a mais em boa parte do segundo tempo, o tricolor leva 1-0 do Palmeiras, gol de Gustavo Gomes, na partida de ida da final da Copa do Brasil. Para ser campeão, terá que vencer em São Paulo no domingo que vem. Babiana.
Obrigada, Juliana Bevilacqua, com as manchetes de hoje dos jornais, destacando essa superlotação dos leitos, né? Caxias do Sul superando 100% de ocupação em leitos de UTIs específicos para o coronavírus, é o que mais chama a atenção aqui na cidade. 6h54, vamos falar um pouquinho de economia.
Serra de Negócios.
E a semana que passou foi marcada pelas reflexões de diversas organizações para buscar alternativas em um cenário de pandemia que já dura um ano. E eu fiz uma reflexão que eu queria compartilhar aqui com os nossos ouvintes na minha coluna em Pioneiro de GZH, que ninguém quer parar a atividade econômica, mas como é que a gente evita que isso ocorra? É a grande questão, é a pergunta de US$1 milhão, é o principal desafio diante do pior momento do contágio de ocupação em leitos de UTI. Então, ao longo dos últimos dias, eu conversei com vários representantes de diversos segmentos econômicos e várias foram as sugestões. Desde apoiar iniciativas para ampliar a vacinação, para acelerar o processo de imunização, a auxiliar na estrutura de saúde dos municípios, como reforçar com novos leitos, com materiais, com equipamentos, até mesmo como cobrar maior fiscalização e até tornar protocolos das empresas mais rigorosos, no caso da indústria. São medidas que buscam evitar o que ninguém quer, que são mais prejuízos econômicos para afetar a população, que inclusive já tem toda essa questão, né, da crise que a gente enfrenta na saúde e, claro, né, uma crise que provoca não só o abalo físico, mas também mental de muitas pessoas. E em momentos em que os números de mortes e internações estavam menores, eu faço uma reflexão que pequenas atitudes no dia a dia das organizações poderiam ser tomadas para evitar que uma nova parada ocorresse. E essa pergunta não é assim, o que o outro fez, é o que você fez, o que a gente fez. Será que aquela reunião presencial, uma visita institucional, um evento de apresentação, ele precisava mesmo ser feito de forma presencial? Ele poderia esperar mais um pouco para ser realizado? Porque mesmo com todos os cuidados, mesmo quem fez e ninguém ficou contaminado, esses atos, eles são simbólicos. O que isso quer dizer? Eles transmitem uma ideia de normalidade que, infelizmente, a gente não teve desde o final de fevereiro do ano passado, quando a gente registrou o primeiro caso no Brasil. De qualquer forma, o agravamento da pandemia provoca novas reflexões que não devem ser somente da atitude dos outros. A gente tem visto muito nos últimos dias, e o nosso WhatsApp mesmo, Juliana Bevilacqua, é termômetro das pessoas apontando culpados. E eu diria o seguinte, em muitas crises, o olhar para dentro do negócio foi o que garantiu a superação. Vamos fazer aí uma analogia com uma empresa, né? Quando está em crise, não adianta ela apontar a culpa no mercado que não está vendendo, ela vai ter que buscar uma solução. Achar culpados não é a solução. Então, a minha ideia é que a gente tenha um olhar empático coletivo para a crise econômica atual também. A gente tem que ter este olhar para a crise da saúde e tem que ter um olhar coletivo para como que a gente consegue, mais uma vez, né, um ano depois, a gente consegue evitar que novas paralisações ocorram e que, de fato, esta que a gente está tendo agora por 9 dias seja a última. Então, aí, Juliana Bevilacqua, essa é a minha reflexão e eu convido o ouvinte também que quiser participar e refletir conosco no nosso WhatsApp 996901220. Falando nisso, já temos participações por aí?
Temos sim, Babiana, tem alguns ouvintes falando, né, de estabelecimentos não essenciais que abriram durante o final de semana, que estavam abertos no final de semana. O André Campos, por exemplo, ele diz que no sábado de manhã ele viu vários comércios não essenciais abertos e muitas pessoas sem máscara, também viu várias pessoas sentadas na praça e não viu fiscalização, nenhuma viatura da guarda e da brigada militar fiscalizando. E tem outros ouvintes também falando de mais estabelecimentos abertos e de serviços considerados não essenciais e que, por isso, não poderiam estar abertos conforme os decretos estadual e municipal, mas estavam abertos e com mais de uma pessoa da mesma família entrando no estabelecimento. E a gente, inclusive, vai questionar o secretário João Ues, que é o entrevistado de hoje, sobre essa fiscalização, né? O que pode, o que não pode abrir e como é que é essa entrada das pessoas. A gente sabe que nos mercados, por exemplo, não devem entrar famílias, deve entrar uma pessoa só por família, enfim, a gente vai conversar com eles sobre isso. Também tem aqui o bom dia da Patrícia Pauletti, do Dorian, os nossos ouvintes se manifestando nesse início de manhã.
Bom dia a todos os nossos ouvintes. Nós vamos ampliar este assunto da fiscalização, até porque, pelo que a gente viu, essa mega operação que foi realizada, ela foi realizada para chamar a atenção. Todas as viaturas foram colocadas juntas, 11 viaturas na Júlio de Castilhos. Então, ela não foi uma mega operação espalhada, né, nesse primeiro momento. Foi para justamente tentar mostrar a força que está nas ruas. E a gente vai falar mais sobre este assunto, porque eu vi que eles passaram também na Praça Dante. Um ouvinte questionou, né, sobre quem fica sentado nos bancos da praça. Só que, claro, né, eles devem ter passado em um momento, não tem como estar ali 24 horas fiscalizando. E sobre essa questão dos supermercados, das famílias, o que, que eu observei, assim, até passando de carro na frente de alguns supermercados no final do dia? Como tem a restrição, né, depois das 8 horas da noite, o comércio essencial funciona, legal, abre o supermercado, mas o pessoal que estava trabalhando, não sei como é que vai ser agora essa semana já com bandeira preta, mas eu vi isso no final da semana passada, muitas vezes sai do trabalho e vai no supermercado. Então, aquela pessoa que daqui a pouco deixaria para ir mais tarde, para pegar menor movimento, vai ter que ir mais cedo, hein? Tem aí um acúmulo de mais pessoas em um mesmo horário, né? Tem mais essa reflexão para a gente fazer. São 6 horas e 59 minutos. Você está acompanhando Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. Temos temperatura em Caxias do Sul em 18 graus. Sinal marcou 7 horas da manhã. Vamos com o nosso Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. A equipe da Gaúcha Serra já está mobilizada para ligar você com um novo dia. Ocupação de leitos de UTI em Caxias ultrapassa a marca de 100% no final de semana. Cristiano Daros.
Até as 9 horas da noite deste domingo, a taxa de ocupação dos leitos de alta complexidade no sistema hospitalar de Caxias do Sul chegou a 110%. Outro recorde é o número de pacientes positivos em tratamento nesses leitos de UTI, 108. Esses números nunca foram normais em Caxias do Sul durante um ano de pandemia. Nesta segunda-feira, o Hospital da Unimed deve abrir mais 2 leitos de alta complexidade e o Hospital Geral deve abrir mais 7 para tratamento intensivo. A região que segue este panorama parecido com Caxias do Sul, segundo os números do governo do estado, até este domingo, 102% de lotação nos leitos de UTI. O estado também segue uma taxa parecida. Neste domingo, confirmou 96,4% de ocupação de tratamento de alta complexidade. Secretaria Estadual da Saúde, que confirmou mais 9 mortes por coronavírus neste domingo, com destaque para Gramado e Canela, que já sofrem muitos dias com a lotação das UTIs e também acaba afetando no número de mortes por Covid-19.
Obrigada, Daros. Vamos adiante. Secretaria Estadual da Saúde confirma mais 9 mortes por coronavírus na Serra Gaúcha. E fevereiro encerrou com 176 vítimas confirmadas no Nordeste do Rio Grande do Sul. 7 horas e 2 minutos. Farroupilha vai ampliar a vacinação para idosos com idade a partir de 81 anos. Juliana Bevilacqua tem os detalhes.
Farroupilha inicia mais uma etapa de vacinação contra o coronavírus para a população que faz parte do grupo de risco nesta segunda-feira. Os idosos a partir de 81 anos poderão receber o imunizante no Largo Carlos Fetter, no centro, a partir da 1h30 da tarde. Ao todo, serão distribuídas 290 doses da vacina AstraZeneca Oxford, onde o intervalo para o reforço é de 12 semanas. No sábado, o município imunizou 176 idosos acima de 82 anos e na sexta foram 162 doses aplicadas. Segundo o secretário municipal da saúde, Clarimundo Grundmann, a procura não está distante do que era projetado pela pasta.
Obrigada, Juliana. Vamos adiante. Por decisão da Justiça, aulas presenciais estão suspensas nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça, que rejeitou também um recurso da Prefeitura de Porto Alegre contra a liminar que suspendeu a retomada de aulas nas escolas municipais. E a Prefeitura de Caxias do Sul suspende consultas especializadas e solicitação de exames do SUS por 30 dias. Noelle Scur.
O objetivo é que pacientes com síndrome respiratória aguda grave e suspeita de Covid sejam priorizados. Algumas das alterações que já estão em vigor são as salas de vacina, que permanecerão fechadas por 15 dias nas unidades básicas de saúde. Será realizada apenas a vacinação de BCGs agendadas. As consultas odontológicas serão feitas em casos de urgência e no centro especializado em saúde estão suspensas por 30 dias as consultas de dermatologia, cirurgia geral, geral, traumato-ortopedia, gastroenterologia, proctologia, urologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, hematologia, nutrição e fisioterapia. Está suspensa também por 30 dias a solicitação de exames e avaliações pré-operatórios de cirurgias eletivas. A Secretaria Municipal da Saúde em Caxias também suspendeu as folgas durante o mês de março.
Obrigada, Noelle. 75. Brigada Militar tem 300 policiais fora de ação devido ao coronavírus. É o maior desfalque de pessoal desde o início da pandemia. E a Argentina vai estender o fechamento das fronteiras com o Brasil até o dia 12 de março. ...18 graus em Caxias do Sul, manhã de sol, com nuvens também aqui na área central, principalmente na área leste de Caxias do Sul. Vamos saber mais da previsão do tempo. Será que vai se manter assim firme hoje ou vem chuva? Para responder aos questionamentos da previsão neste início de semana, para New Glass Envidraçamentos Conforto o ano todo, Transul Multilog Possibilidades em todas as direções e Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Hoje vamos ouvir a Flávia Noal. Bom dia, Flávia.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Previsão neste início de semana de pancadas de chuva e trovoadas em Caxias do Sul e na região. Temperatura máxima hoje chega aos 24 graus em Caxias do Sul. Atenção para quem está no litoral, tem previsão de chuva forte, com trovoadas, ventos moderados e fortes e até eventual granizo. O mar segue agitado, mas não tem ressacas e a temperatura hoje em Tramandaí chega a 27 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações da previsão do tempo, mas já adianto que vem mais chuva por aí, Babiana.
Obrigada, Flávia. Flávia Noal, então, fazendo aí a previsão do tempo nas férias do Cleocum. 7 horas 7 minutos, 18 graus em Caxias do Sul e a média aqui na região 17, em Gramado e Canela. Temos aí 17 graus também em Vacaria, São Marcos 18 graus, Garibaldi 19, Farroupilha também com 18. E pelo estado, Passo Fundo com a mesma temperatura aqui da região, 19 graus, Porto Alegre com 22 graus e na praia, em Arroio do Sal, tem muita gente que está por lá ou está voltando hoje para Caxias do Sul, 22 graus é a temperatura no litoral norte. E do tempo, vamos falar agora de trânsito, para Sindiserve resistir, conquistar e avançar. Serrana Materiais de Construção, está com problemas de impermeabilização? Ligue na Serrana, a Serrana tem sempre a solução. E Beniodonto, uma clínica especializada em sorrisos. Como iniciamos a semana no trânsito? Bom dia, André Fiedler.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos. De forma bastante tranquila, viu, Babiana? O trânsito no início da manhã aqui em Caxias do Sul já reflete esse primeiro dia útil de bandeira preta, né? Portanto, com maior restrição, menos pessoas saindo de casa. Mesmo na BR-116, lá no acesso a Anahec, por exemplo, onde o movimento é sempre grande nesse horário, tem sim um movimento mais intenso agora, mas é menor do que costuma ser nesse horário em dias normais. Na área central da cidade, rua 20 de setembro, com trânsito muito tranquilo, a Visconde de Pelotas é a via que tem uma movimentação um pouco maior e nas rodovias aqui da região também situação bastante tranquila. O caso, por exemplo, da RS-453 no acesso ao bairro Desvio Risso, que tem um fluxo um pouco maior, mas ali próximo, no bairro São Vito, ali, loteamento Vila de Guatemi, com trânsito bastante tranquilo. Vale lembrar ali, né, que no acesso ao bairro Desvio Risso tem todo aquele conjunto de semáforos, então isso ajuda a reter um pouquinho do fluxo. Com relação a acidentes, situação bastante tranquila também nas últimas horas em todas as rodovias aqui da região. E falando agora do trânsito na zona norte de Caxias do Sul, a Perimetral Norte tem um movimento um pouco maior em alguns momentos, mas flui bem nos dois sentidos, o motorista não vai encontrar nenhum gargalo, nenhuma restrição.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7:10, estamos com Gaúcha hoje, a nossa trilha pop de segunda-feira é com a Queixa. Você conferiu direto ao ponto para Samburá, para toda a aventura, Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul e em samburaportal.com.br. E Ventura Colchões, se for para sonhar, que seja agora, patrocinando as manchetes do dia. Your Love Is My Drug é a canção que nós estamos acompanhando. E tem mais mensagens de ouvintes por aí, Juliana Bevilacqua.
Tem o Roberto, ele também comenta essa questão das aglomerações. Ele disse que ontem tinha muita gente na rua, a maioria sem máscaras. E no Zafari de São Pellegrino ele viu muitas famílias fazendo compras. A Laucene de Bento Gonçalves deseja uma excelente semana, pede para que todos usem máscara, não façam aglomerações e que venha logo a vacina para todos. E mais um ouvinte dizendo que no sábado teve uma festa de casamento num condomínio na linha 40 em Caxias e ele lamenta, né, diz que acontecer uma festa em plena bandeira preta, alguns dos recados dos nossos ouvintes, Babiana.
Todos recados sobre irregularidades e também com apelo, né, para que as pessoas elas obedeçam as regras, as restrições que não estão ocorrendo à toa, estão ocorrendo porque a gente vive um colapso do sistema de saúde, não temos mais leitos de UTI Covid aqui em Caxias do Sul, por exemplo. E esse assunto é o que a gente vai tratar daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o secretário de Urbanismo, que é o setor da Prefeitura responsável pela fiscalização. Antes de ir para o intervalo, deixa eu chamar a Flávia Noal e o quadro Geração Saúde.
Um manifesto de 46 entidades médicas, divulgado no domingo, ressalta a importância das máscaras como instrumentos eficazes para a redução de vírus respiratórios, o que inclui o coronavírus. Os médicos reforçam que essa proteção deve ser usada por todos, como forma de prevenção à Covid. O manifesto descreve que o uso correto da máscara é ação pessoal com um efeito coletivo fundamental para diminuir a circulação do vírus da Covid que assola o país. Na hora de usar máscara, lembre-se que ela deve ser bem ajustada ao rosto e deve cobrir a boca e o nariz.
A PHD Guindastes há mais de 20 anos produz equipamentos para elevação e movimentação de cargas e pessoas que atendem a sua necessidade. Produzimos guindastes hidráulicos e cestas aéreas com qualidade e robustez. PHD Guindastes, uma empresa caxiense reconhecida nacional e internacionalmente. Contate-nos DDD 54, fone 3535 1433. Atendemos todo o Brasil.
Aproveite as super ofertas da DR Sul Renault e compre seu Renault sem sair de casa. Pelos canais de venda online ou televendas. Acesse drsulrenault.com.br. Nossas oficinas e setores de peças seguem abertos de acordo com os protocolos. Distanciamento adequado e rigor com a higiene e segurança. DR Sul Renault. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra. Nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Quilim, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura. Quilim é show de pintura.
Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Leve seus sonhos para fazer check-in com a Azul, a única companhia aérea brasileira eleita a melhor do mundo no TripAdvisor. Voe de Caxias do Sul para mais de 110 destinos, com toda a segurança que você precisa para viajar tranquilo. Deu saudades de arrumar as malas e fazer check-in? Então, entregue seu próximo like pessoalmente. Acesse voeazul.com.br e reserve sua passagem. Azul, onde os sonhos voam.
Ah, amiga, vamos dar uma volta hoje à noite? Mas e a pandemia? Tu não tá com medo?
Medo? Não vai dar nada.
Tá, então partiu o rolê.
Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia, com as UTIs no limite máximo de ocupação. Por isso, redobre os cuidados. E principalmente, não te aglomera. Te cuida. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
A Chevrolet informa. Se você possui um Celta ou Classic do ano 2012 a 2016, atenção! O airbag do lado do motorista fabricado pela Takata deve ser substituído, pois há risco de segurança para os ocupantes do veículo. A substituição é rápida e gratuita. Para verificar se seu veículo está envolvido, consulte o site chevrolet.com.br. Você poderá realizar o agendamento online na concessionária de acordo com a sua conveniência.
Sete horas 16 minutos, este é o Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra, temos 18 graus em Caxias do Sul, temos tempo firme, mas muitas nuvens no céu neste início de manhã, início também de semana, início do mês de março. Estamos na parceria de Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue 0800-641-1234, faça o seu. Meias da Beleza Panvel, baixe o app e confira ofertas que são bem você. IDR Sul Nissan, compre o seu Nissan Zero online ou pelo Televendas. 7h17. É hora de a gente fazer a nossa entrevista do Gaúcha Hoje e nós convidamos o secretário de Urbanismo para falar conosco. Teve uma mega operação neste final de semana, foi o primeiro fim de semana de bandeira preta e normalmente às segundas-feiras a gente noticia aqui o resultado dos trabalhos de fiscalização, que sempre encontra festas clandestinas aos finais de semana. E claro, né, nós tínhamos aí uma atenção voltada também para as novas regras para o comércio, que não pode funcionar, né, somente tem uma liberação para funcionar com televendas. Mas a gente viu aí também a fiscalização completa no sentido das pessoas, né, de usar a máscara, de tudo isso. Então vamos conversar agora com o secretário João Uês sobre a fiscalização do primeiro final de semana de bandeira preta. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender, secretário.
Bom dia e o nosso bom dia aos ouvintes da Gaúcha Serra. Estamos à disposição.
O senhor chegaram a fazer um balanço do final de semana, de quantos locais vocês passaram, de quantas irregularidades foram encontradas?
A gente teve a equipe de fiscalização e eu tive, enfim, a oportunidade de acompanhar então, até em torno da meia-noite desse domingo para segunda-feira. A gente ainda não tem o número fechado de todos os quantos foram os locais vistoriados ao longo do final de semana, mas passa de 100 locais com certeza, entre a noite de sexta para sábado, sábado e domingo. Né, foram diversos locais notificados, multados, no valor de R$ 1.808,50, que estavam descumprindo o decreto, em torno de 10 prisões, por também desrespeito ao artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Né? E a gente ainda encontra diversas aglomerações em locais, em festas clandestinas, em bares, né? E isso acaba prejudicando uma totalidade. Né? E essa semana, a partir do final de semana e mais essa semana, o comércio está penalizado, o serviço está penalizado. Né? Uma camada da sociedade que sempre respeitou os decretos, sempre respeitou todas as situações, que nesse momento é penalizado com o fechamento somente até a entrega, em função de ações delinquentes de algumas pessoas da comunidade que ainda não entendem, que ainda se aglomeram, que ainda fazem festas clandestinas, acabando prejudicando toda a a comunidade neste momento, onde que a gente está com os níveis de UTIs completos em nível particular e nível público no município, acabando prejudicando não somente a saúde da comunidade caxiense, mas também a saúde econômica da cidade e trazendo um prejuízo que ainda não foi mensurado para a cidade. E a gente ainda encontra algumas denúncias de municípios vizinhos, do pessoal de Caxias indo a municípios vizinhos, São Francisco de Paula, São Marcos e até mesmo Farroupilha, a fim de aglomerar, fazer festas clandestinas, lá a fiscalização, as forças policiais e de segurança do município de Caxias, eles não têm como fazer a fiscalização, então o pessoal está saindo de Caxias, indo para municípios vizinhos, a fim de fazer aglomerações, fazer aquelas chamadas festas raves, e depois voltam para a cidade e acabam trazendo o vírus para dentro das casas e acaba prejudicando um todo da comunidade caxiense.
Secretário João Weiss, aqui é Juliana, bom dia. Essas prisões a que o senhor se refere foram em que casos, né? Que pessoas foram presas por descumprirem que regras?
A situação de estarem aglomerando, né? Proprietários de casas noturnas da cidade, proprietários de bares e também proprietários de locais onde estavam sendo feitas festas clandestinas junto a estabelecimentos comerciais. O pessoal agora, um exemplo, no sábado à noite, uma mecânica da cidade, né, o pessoal no interior da mecânica estava fazendo festas clandestinas com jovens menores presentes, então o proprietário do local também foi conduzido até a delegacia.
E de todas as irregularidades, qual é a mais comum?
A mais comum é a aglomeração. Aglomeração, festa clandestina, música, né, aquele agrupamento de jovens e também de pessoas de cabelos brancos. Né? Então, o grande problema e aquilo que acaba prejudicando um todo é sim as aglomerações, as festas clandestinas em loteamentos, em residências, que aí a fiscalização não tem a autonomia de adentrar as residências, mas aí sim a brigada militar, ela é acionada pelos moradores, pelos denunciantes. Então, hoje, o que mais temos ainda é a situação das festas clandestinas, né, das aglomerações em casas noturnas ou até mesmo em bairros da cidade que não querem respeitar.
Secretário, nós recebemos recados de ouvintes falando que nesse final de semana lojas como a Cassol e a Havan estavam abertas. Esses estabelecimentos podem abrir?
Olha, esses estabelecimentos foram verificados, né? Mas em seus alvarás de localização, em suas atividades, né? Num caso é supermercado e o outro é o caso de venda de materiais de construção, que nesse momento é considerado essencial, então podem ter suas atividades, né, normais, claro, respeitando todos os protocolos de distanciamento, né, e sanitários.
E tem algum limite de entrada de clientes nessas lojas? Porque
olha,
eles também...
A gente tem um decreto municipal que determina que é uma pessoa por família, então foi verificado, o pessoal da Vigilância Sanitária, da fiscalização, da vigilância, que está mais incumbida para fazer esse tipo de fiscalização, esteve nesses locais, esteve em outras redes supermercadistas no município também, que veio diversas denúncias, né? Foram observadas a parte de distanciamento, a parte interna, né, do percentual mínimo que pode adentrar esses locais, que nesse momento é 50%, né, e aquilo que não está sendo respeitado é notificado o estabelecimento.
A gente viu uma movimentação no ano passado de muitos bares ou muitos negócios que mudaram algumas das atividades justamente para poder se enquadrar e poder funcionar. No caso, por exemplo, da Havan, a gente teve aí essa notícia ainda lá no início da pandemia do ano passado, que eles passaram a colocar arroz e feijão, que eles não vendiam, justamente para tentar buscar esse comércio essencial, buscar driblar, né? Driblar, de alguma forma, os controles e se tornar legal diante dessas limitações. Vocês perceberam muitas modificações de atividade fim no ano passado? E como é que se fiscaliza isso?
O ano passado, sim, teve diversos, né? A grande parte delas foram dos estabelecimentos de bares, né? Colocaram em seus alvorás a situação de restaurante. E, claro, né? Nesse momento, a situação dos restaurantes, só existe a situação das TEDs, né? E se a fiscalização chegar no local e verificar que não existe a situação de alimentação, as TEDs de alimentação, né? Feita toda a notificação e também pode ser feita a interdição, tendo em vista que a atividade ali feita, a atividade do alvará, né? Não é a atividade que ali está sendo feita. Então, ela tem que, no percentual, vamos colocar de 100%, 50% no mínimo tem que ter atividade de restaurante ou atividade de supermercado.
E, secretário, como está sendo feita a fiscalização de igrejas? Vocês chegaram a encontrar alguma com aglomeração?
As igrejas elas podem trabalhar com 10% da capacidade, não ultrapassando 30 pessoas, né? A gente teve algumas denúncias, foram verificadas, né? E somente uma tinha em torno de 4 fiéis a mais, e a gente pediu de imediato o término da atividade religiosa que ali estava ocorrendo.
E, secretário, chamou a atenção a mega operação que vocês fizeram na Júlio de Castilhos, colocaram as 11 viaturas enfileiradas, mais de 30 agentes públicos, justamente para mostrar presença, para buscar inibir. Mas nos próximos dias vocês pretendem espalhar mais essa fiscalização, estar em diversos pontos diferentes? Como é que vai ser a estratégia daqui em diante?
Lembrando que essa operação ela não foi feita somente na Júlio de Castilhos, né? A fiscalização ela não ocorre somente na Júlio ou na região central, ela ocorre em todos os cantos da cidade. Essa mesma operação percorreu mais de 20 bairros no sábado e ontem, no domingo, com a mesma estrutura, mais de 30 localidades da cidade. Então, não é uma exclusividade somente de penalizar os comerciantes e o pessoal da área central da própria Júlio de Castilhos.
Eu citei a Júlio porque chamou a atenção justamente por ser a nossa principal avenida.
Exato, né?
Mas claro, né? Vocês, o que eu quero dizer é que vocês estavam todos juntos.
Ocorreu. A fiscalização continuará ontem todo dia até a meia-noite, desde as primeiras horas da manhã. Hoje também se dá continuidade e ao longo da semana se terá também todos esses atos fiscalizatórios, né? Com os números de fiscais que a gente tem, um número reduzido, claro que a gente tem o apoio nesse momento de fiscais de outras secretarias que estão nos auxiliando, mas as operações ao longo da semana irão perdurar, tendo em vista a situação da pandêmica que a cidade vive e também a questão da bandeira, e nesse momento tendo que penalizar a área do comércio, que até o presente momento foi uma das mais, penalizadas, né? E mais que não promove as aglomerações, não promove a situação de festas clandestinas e acaba sendo penalizada nesse momento.
Não, secretário, só um esclarecimento. Eu queria saber qual é a estratégia no sentido de... Eu citei a Júlia, mas o senhor disse, sim, que vocês passaram por vários pontos. É que naquela ocasião estavam todos, a estrutura, todos os fiscais juntos. Eu queria saber se a partir de agora segue assim, todo mundo junto, indo em vários pontos, ou se eles se espalham. Se vai,
exato,
um fiscal para um lado,
segue,
outro fiscal
segue,
para o outro.
Segue essa operação de todo mundo junto, mas também, operações também menores, com um número menor de viaturas divididas pela cidade, mas essa mega operação, ela continua durante a semana, assim, acontecendo, né, de repente com um número menor de viaturas, mas com a presença, né, de toda a fiscalização, juntamente com toda a situação também de apoio das forças de segurança do município.
Secretário, a fiscalização acompanha também a situação do transporte coletivo, porque tem ouvinte reclamando de ônibus lotados. Vocês também acompanham essa situação?
Essa fiscalização, Juliana, ela fica a cargo da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidades, através dos fiscais de trânsito.
Tá certo. E, secretário, tem muitos ouvintes aqui se manifestando também de outras situações de aglomeração, de igreja lotada, de mercados com as famílias inteiras entrando. São várias questões e eles perguntam como fazer a denúncia e se essa denúncia pode ser feita de forma anônima.
A denúncia ela é feita de forma anônima, né? Através do WhatsApp, durante a noite, os finais de semana, que foi colocado à disposição, e durante a semana também através do Alô Caxias 156, né, também de forma anônima, né, e na medida do possível a fiscalização verifica, né. A situação das famílias em supermercado é uma situação que a gente já conversou com o sindicato da categoria, já conversou com diversos proprietários de redes supermercadistas da cidade, a fim de nos auxiliar nessa fiscalização, não deixar adentrar, mas claro que o povo também acaba burlando muitas vezes. Eu mesmo já acompanhei de forma apaisana na frente de diversos estabelecimentos da cidade desse ramo, onde que uma pessoa, a família desce do carro junto, né, uma pessoa entra, eles acabam disfarçando, e quando a gente verifica, né, tem duas ou três pessoas da mesma família. Então, até o povo não tiver conscientização da situação, não adianta a gente botar um fiscal na frente de cada supermercado da cidade, que mesmo assim não vai dar certo a fiscalização. A população tem que se conscientizar. No momento, enquanto a população burla o sistema, acaba, né, tentando enganar a pessoa que está na frente do supermercado, controlando até mesmo a fiscalização, a gente vai ter mais e mais casos. Isso acaba refletindo uma totalidade da cidade, que é o fechamento integral de toda a parte de comércio e serviços do município, trazendo um prejuízo enorme econômico para a cidade em termos de saúde imensurável.
Sobre essa questão, né, tem a população que tenta driblar a fiscalização, mas vocês perceberam também o comércio tentando driblar, daqui a pouco trabalhando de portas fechadas, mas a gente viu em outras ocasiões, principalmente no ano passado, que ficava com meia porta aberta. Vocês tiveram problemas verificados neste sentido?
Se verifica de tudo, em termos de tentar driblar a fiscalização, isso verifica de tudo, não somente a população, mas também estabelecimentos que automaticamente são geridos, né, por pessoas, por seres humanos.
E os parques, como é que foi a fiscalização nos parques? Qual parque vocês perceberam maior movimentação? Chegaram a deter alguém?
Olha, nos parques não fizemos detenção de ninguém, mas fizemos diversas autuações por falta de máscara, né, ou por permanência nos locais. Os parques, né, nesse momento, está somente permitidas as caminhadas, né, ou as corridas, mas dando com o acúmulo de pessoas e também a permanência, né. Tivemos algumas situações em alguns parques, não temos braço para fiscalizar todos, mas tivemos ações junto ao Jardim Botânico, a própria Lagoa do Risso, né, e alguns outros parques da cidade, na Cidade Nova, e até mesmo no Jardim Embaixador, que é outro local onde que acaba se acumulando um grande número de pessoas historicamente.
Secretário, a ouvinte Marilene pergunta se as imobiliárias podem funcionar, né, nesta semana de bandeira preta.
As imobiliárias, elas podem funcionar com teleagendamento, não podendo receber pessoas no seu interior.
E, secretário, a gente teve recentemente um decreto da Prefeitura que possibilita remanejar servidores. O foco é justamente servidores da área da saúde. Mas existe alguma possibilidade de remanejamento, de ampliar a estrutura de fiscalização ou daqui a pouco de ter aí alguma contratação emergencial diante desta situação?
Estamos verificando a situação junto à Procuradoria-Geral do Município. O procurador Dr. Adriano Taca está verificando a situação, tendo em vista, né, que para fiscal tem que ser um concurso específico em função do poder discricionário de fazer, né, as multas de aplicação. Então, estamos verificando, em caso possível, né, com certeza, o gabinete do prefeito de administração irá dar uma atenção nesse momento. Tal situação, ela é aplicada mais para a área da saúde do município, né, mas se for necessário e legal em fazer tal situação, será feito.
Só para encerrar, secretário, são quantos fiscais atualmente?
Hoje, junto à Secretaria Municipal do Urbanismo, 13, mas com o apoio de outras secretarias, a gente chega num total de 41 fiscais.
Tá certo. Muito obrigada, João Uês, secretário de Urbanismo de Caxias do Sul. Bom trabalho para o senhor no combate às irregularidades.
Obrigado pela oportunidade. E a gente conclama as pessoas para não fazer aglomeração, não sair de casa para fazer festas clandestinas, e a gente pede aos pais daqueles jovens que estão saindo do perímetro do município de Caxias do Sul a fim de se aglomerar nos municípios vizinhos, aonde que a fiscalização e as forças de segurança do município não têm, enfim, a guarida de fiscalizar, que segure seus filhos em casa, que nos ajude nesse momento e que toda a população entenda a tal situação que o município enfrenta, não só o município, mas todo o estado, em termos de vagas de UTIs lotadas, para a gente superar mais essa etapa do Covid-19, e a gente se coloca à disposição.
Obrigada mais uma vez.
Imagina, obrigado.
E a gente também, né, juntamente com o secretário de Urbanismo, conclama a nossa audiência a fiscalizar, né, a fiscalizar o todo e também, né, buscar essa conscientização coletiva, né, um momento crucial para a gente tentar frear o contágio do coronavírus e chamando a atenção, né, de como se buscam alternativas, se buscam maneiras de continuar com aquelas irregularidades, mesmo com a fiscalização reforçada, Juliana.
E, Babiana, para reforçar aqui os canais para denúncias, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 6h15 da tarde, as denúncias podem ser feitas pelo Alô Caxias no telefone 156. À noite e nos finais de semana, o número para a denúncia é o WhatsApp 98418-7594. 98418-7594, apenas para mensagens. A comunidade também pode ligar para o 150 ou preencher o formulário eletrônico da Vigilância do Cidadão. Denúncias sobre festas particulares com mais de 10 pessoas devem ser feitas à Brigada Militar pelo 190.
E que situação, né? Os municípios todos aqui da região enfrentando este mesmo problema. Parece o crime, né? Parece o crime que a gente, em outras ocasiões, percebia a migração de uma cidade para outra. Claro, a gente tem aí os grandes centros concentrando mais a criminalidade, mas aí a gente via que respingava nos municípios do entorno. Não deixa de ser crime, né? As aglomerações são crime agora também, e a gente tem visto esta mesma movimentação pela fala do secretário de Urbanismo. 7h36, vamos fazer um intervalo ao som de Queixa na nossa trilha sonora pop de segunda-feira e já voltamos.
Pare e pense. Lembre dos protocolos de segurança contra a Covid-19. Lave as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento. O Sindserve também mantém a luta por vacinas e EPIs para todos os trabalhadores. Nós continuamos fazendo a nossa parte no saneamento, na assistência, na saúde e na segurança. Agora é com você. Sindserve. Resistir, unir e avançar.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Água é vida. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Mais do que nunca, precisamos proteger quem mais amamos. E pensando em tranquilidade e segurança, o Círculo criou uma condição pra lá de especial: inclusão de pais e mães. Isso mesmo, se você já tem plano empresarial do Círculo ou quer adquirir um, agora é possível também incluir pais e mães dos colaboradores. E melhor ainda, com isenção de carência para consultas e exames simples. Aproveite! Promoção por tempo limitado. Ligue já 0800-641-1234 e faça o seu. Círculo Saúde, mais que um plano. Saúde de verdade.
Leve seus sonhos para fazer check-in com a Azul, a única companhia aérea brasileira eleita a melhor do mundo no TripAdvisor. Voe de Caxias do Sul para mais de 110 destinos, com toda a segurança que você precisa para viajar tranquilo. Deu saudades de arrumar as malas e fazer check-in? Então, entregue seu próximo like pessoalmente. Acesse voeazul.com.br e reserve sua passagem. Azul, onde os sonhos voam.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado.
Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Está chegando o melhor momento do ano para investir no seu negócio. A Expo Digital John Deere. De 28 de fevereiro a 7 de março, a Verdes Vales apresentará a você o que há de mais tecnológico em produtos da linha agrícola e de construção John Deere. Além do melhor em pavimentação com Virtgen Group. Acesse expodigitaljohndeere.com.br e fique ligado.
I'm taking a high road, I'm high as fuck in these assholes. One shot up, I mean living, I ain't losing no sleep. I'm taking a high road, I'm high as fuck and I don't know where I'll end up, but I'm living, I ain't losing no sleep.
7 horas 41 minutos, de volta com Gaúcha Hoje para Círculo Saúde, Panvel e DR Sul Nissan. Subiu um pouquinho a temperatura, já temos 19 graus, mas também temos maior nebulosidade, tem mais nuvens no céu. Em vez de limpar o tempo, parece que está fechando o tempo. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar a previsão com a Flávia Noal nas férias do Cleocum. Antes disso, já temos na linha conosco André Fiedler com as informações do trânsito. Lembrando sempre que as informações do trânsito são para Sindiserve resistir, conquistar e avançar. Está com problemas de impermeabilização? Temos também na parceria do trânsito a Serrana Materiais de Construção, que tem sempre a solução. E Beni Odonto, uma clínica especializada em sorrisos. André Fiedler.
Olha, Babiana, trânsito bastante tranquilo, viu, aqui em Caxias do Sul. É um reflexo desse dia útil de bandeira preta, né? Com muitas pessoas em casa, trabalhando de casa, comércio fechado, enfim, muitos estabelecimentos não funcionando. Para você ter uma
agora,
ideia,
sem as escolas nesse também. Momento...
Exatamente, sem as escolas. Nesse momento, na área central de Caxias, na rua Sinimbu, o trânsito é muito tranquilo e um bom termômetro ali, né? As vagas de estacionamento não estão todas ocupadas, algo que já é tradicional nesse horário, já costuma não ter mais vagas ali em frente à catedral. Nesse momento tem muitas vagas disponíveis, então isso demonstra como muitas pessoas não estão circulando agora pela manhã. Ainda assim, claro, tem alguns pontos onde tem uma concentração maior de veículos, longe de causar qualquer lentidão ou transtorno. A Perimetral Norte, no bairro São José, por conta dos semáforos ali no cruzamento com a Pio 12, tem até alguma retenção de veículos, mas nada que atrapalhe. Na área central, as vias com maior movimento são a Bento Gonçalves com a Marechal Floriano, por conta do estreitamento causado pelas obras, a Moreira César e também a Garibaldi, vias que também sofrem o impacto das restrições nessas ruas onde ocorrem as obras dos corredores de ônibus. A Avenida Itália também, no bairro São Pelegrino, com um movimento um pouco maior, mas nada que cause transtorno, reforçando, né, para os motoristas. E a fiscalização de trânsito também não registrou nenhum acidente até agora, nesse início de manhã aqui na cidade, Fabiana.
Obrigada, André. Portanto, movimentação durante a semana com cara de final de semana, feriado, aquele recesso de fim de ano aqui em Caxias do Sul por conta da bandeira preta. 7 horas 43 minutos. Vamos atualizar a previsão do tempo para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane, se surpreenda. E aí, Flávia Noal, o que, que nos reserva a semana?
Fabiana, Cleocum saiu de férias, voltou a trabalhar e saiu de férias novamente, e eu trago a previsão do tempo semelhante ao que eu vinha trazendo nas férias anteriores do Cleo, viu? Para hoje tem pancadas de chuva e trovoadas previstas na Serra Gaúcha, Aliás, o mês de fevereiro foi um mês com chuvas acima do normal aqui no Rio Grande do Sul. E agora a previsão, pelo menos para esse início de março, também é de chuva e trovoadas. A temperatura máxima hoje em Caxias do Sul chega aos 24 graus. Para quem está no litoral, atenção, porque tem previsão de chuva forte com trovoadas, ventos moderados a fortes e até eventual granizo. Tem mar agitado também no litoral norte gaúcho, mas sem ressacas. Em Tramandaí, hoje, a temperatura chega aos 27 graus. Para amanhã, continua a condição de tempo instável sobre o sul do país. Tem aberturas de sol e calor em boa parte do dia, mas nuvens carregadas se formam e trazem pancadas de chuva com trovoadas a todo o estado do Rio Grande do Sul. A chuva pode vir forte, inclusive com ventos moderados a fortes, e de novo tem uma eventual queda de granizo. Os maiores acumulados de chuva são esperados numa faixa que começa aqui na Serra Gaúcha e vai até o extremo litoral norte. Em Caxias, amanhã a temperatura vai dos 15 aos 24 graus, em Capão da Canoa dos 22 graus até os 28 graus. Na quarta-feira, segue a previsão de pancadas de chuva com trovoadas, com mínimas de 15 e máximas de 25 graus previstas para Caxias do Sul.
Tá certo. Obrigada, Flávia, que brincou, né, com mais uma férias do Cleocum, mas a previsão do tempo não se altera, né? Parece que a gente começa o dia e sempre tem aquela expectativa se vai chover ou não, e sempre tem previsão de pancadas ao longo do dia. É normal, né? São as pancadas de verão. 7h46, daqui a pouquinho a gente tem Ciro Fabris, e deixa eu só comentar que essa decisão da Justiça de suspender as aulas presenciais no final de semana pegou muitos pais de surpresa. Muitos pais foram avisados pelas escolinhas agora, neste início de segunda-feira. E como é que faz esta reorganização de uma hora para outra? Inclusive, tem alguns pais que, depois dessa situação, né, das escolas presenciais não ter aulas, né, no caso, principalmente, dos primeiros anos, porque já tinha aí a proibição para as aulas presenciais para quem era maior, né, para as crianças com idade maior. Só que alguns defendem, então, que tem um lockdown de fato, porque muitos pais trabalham, né, trabalham, enfim, seguem as atividades, principalmente na nossa região industrial, a indústria praticamente segue com a mesma situação. Então, também fica esta reflexão, mas em um momento em que eu estou olhando aqui o painel COVID do governo do estado de internações, nós temos aí a taxa de ocupação geral dos 299 hospitais gaúchos, 96,4% no estado, tá? Caxias, a gente já comentava desde o início do programa, que atingiu aí 100% dos leitos de UTI. E aí a gente não está mais nem no vermelho aqui no painel COVID dos hospitais de Caxias. A gente já está na cor roxa, já passou de 100%, 100,5% a taxa de ocupação de Caxias do Sul, segundo o painel COVID do governo do estado. 7h47, vamos conversar agora com Ciro Fabris. Muito bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, Flávia. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Ciro.
Olha, e no painel da prefeitura, 121% no UTI privado e 100% UTI SUS, né? Quer dizer, esgotado. Não tem mais. Chegamos naquele momento de fazer as escolhas de quem vai ser internado, né? Momento extremamente difícil. E nós iniciamos essa semana, né, Babiana? Iniciamos a semana aquela em que precisamos transpor e nós temos uma realidade. Nós precisamos examinar as decisões tomadas dentro de um momento especialíssimo. E como o momento é especialíssimo e crítico, cabe medidas especialíssimas também que exijam algum tipo de sacrifício da população. Tem de ser entendido dentro desse contexto e torcendo para que seja algo bastante temporário. Essa é a torcida nessa arrancada da semana. Hoje é o primeiro dia útil de uma semana com medidas bem mais rígidas, bem mais drásticas em relação a distanciamento. E também é o primeiro dia do mês de março, Babiana. O mês de março onde tudo começou em termos de decretos, em termos de medidas para vencer na prática a pandemia entre nós. Né? E a gente lembra de março do ano passado, né? E as projeções que se faziam é que em poucos meses se conseguisse superar essa situação. Né? E, no entanto, um ano depois, cá estamos nós, no momento mais crítico, a gente pontua que alguns países já estão conseguindo fazer reduzir a curva com a vacinação, com êxito maior na vacinação. E nós, aqui no Brasil, estamos completamente enrolados. A vacinação não avança. Então, a perspectiva que resta é de tentar frear o contágio pelo manejo de outros instrumentos que efetivamente acaba prejudicando setores, especialmente o comércio e especialmente restaurantes na parte da noite, o que é um impacto sem tamanho. Agora eu queria fazer um breve comentário a respeito, né, desses relatos que nos deu o secretário. Eu tenho pontuado muitos dos meus comentários fazendo a referência de que a administração pública tem responsabilidade, sim. Essas medidas que estão vindo agora, elas poderiam ser administradas gradualmente, com um pouquinho mais de folga mas, em relação ao que é hoje, mas com um pouquinho mais de rigor em relação ao que foi tempos atrás, para que não se chegasse nesse momento crítico. Porém, hoje também quero centrar o comentário nesses relatos que o secretário nos dá e que deixa transparecer a questão da juventude, né, Babiana? Puxa vida, em outros tempos, a juventude sempre foi entendida como vanguarda. Né? Isso é real. Em várias outras décadas, anos 80, anos 60, anos 70, os jovens se constituíram em vanguarda de comportamento e de ação política até mesmo, né? De participação política, em momentos bem mais delicados sob o ponto de vista político. E a gente constata aí que a juventude está tendo essa participação nesse momento da pandemia, né, bastante questionável e lamentável por parte de alguns jovens e de muitos jovens também, né, que parecem não se dar conta, e não só jovens, aí a população de uma forma geral, não se dar conta do óbvio, de que eles podem contaminar eles próprios e seus queridos, levar para dentro de casa o vírus do coronavírus. Mas como é que isso aí não é percebido no raciocínio das pessoas que insistem em promover festas e burlar as regras que são estabelecidas para esse momento crítico? Nós precisamos insistir bastante nisso e chamar os jovens e outras pessoas também a essa reflexão, mas parece que não tem jeito, né, Babi? A gente insiste, 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 e esse tipo de situação permanece. É lamentável e, de certa forma, a pandemia desnudou esse tipo de comportamento, esse tipo de falta de empatia que reina aqui em nosso país, de pensar nos outros, né, acima de tudo, e de respeitar, né, para que as consequências não cheguem para os outros e para os nossos queridos também, né?
Com certeza, bem observado. Obrigada, Ciro. Um bom dia e uma boa semana.
Uma boa semana para todos nós, Babiana.
7:53, rápido intervalo e já voltamos.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar um ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Novidade na Panvel. Agora você pode fazer o teste rápido antígeno para Covid-19 com coleta oral. O teste é menos incômodo, uma ótima opção para crianças, pessoas com desvio de septo ou com maior sensibilidade. É só comprar pelo aplicativo ou panvel.com, realizar em uma das lojas Panvel Clinic e aguardar o resultado, que sai em até 15 minutos. Saiba mais em panvel.com/teste-covid ou ligando para 0800-642-9001. Panvel. Bem você.
A DR Sul Nissan segue atendendo seus clientes de modo online ou por televendas. Oficina e setor de peças abertos de acordo com o protocolo de bandeira preta. Com 25% da equipe, distanciamento adequado e aumento no rigor com a higiene e segurança. Para você que precisa seguir adiante com a DR Sul Nissan. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
O Detran RS é muito mais do que o documento de licenciamento. É um parceiro da vida, com serviços que protegem e educam. Com a balada segura, você chega bem em casa. A Operação Desmanche e o programa Peça Legal protegem você e seu carro do comércio ilegal. A Escola Pública de Trânsito ensina o valor da vida e da educação no trânsito. E o Detran Digital oferece mais praticidade. Tudo para guiar a vida dos gaúchos por um caminho mais seguro. Detran RS e Governo do Estado. Novas façanhas.
A partir de 23 de março, o aplicativo para estacionamento rotativo em sua cidade vai mudar. Instale agora o RecPay pelo Google Play ou Apple Store. RecPay, R-E-K-P-A-Y. Fácil e seguro. Você instala e no mesmo instante já pode usar. Consulte as cidades atendidas em nosso site www.recpay.com.br.
Leve seus sonhos para fazer check-in com a Azul, a única companhia aérea brasileira eleita a melhor do mundo no TripAdvisor. Voe de Caxias do Sul para mais de 110 destinos, com toda a segurança que você precisa para viajar tranquilo. Deu saudades de arrumar as malas e fazer check-in? Então, entregue seu próximo like pessoalmente. Acesse voeazul.com.br e reserve sua passagem. Azul, onde os sonhos voam.
Estamos de volta, 7 horas 56 minutos, é a reta final do Gaúcha hoje, hora de falar de esporte. E vamos começar com a dupla Caju, porque tem estreia em 2021 do Juventude pelo Gauchão. O destaque chegando agora com Pedro Petrucci.
O Juventude estreia no Campeonato Gaúcho hoje à noite, 8 horas, contra o Internacional no estádio Beira-Rio. A única dúvida que tem o técnico Marquinhos Santos é no ataque entre Capixaba e Marcos Vinícius. Capixaba está em fase final de recuperação de uma lesão muscular, ainda não está 100% fisicamente e por isso é uma dúvida. Caso ele não possa atuar, Marcos Vinícius, de 20 anos, que foi titular durante a pré-temporada, é a opção de Marquinhos Santos, que vai manter a espinha dorsal da equipe que terminou a última temporada. A possível escalação do Juventude com Marcelo Carné, Igor Kleberson, Emerson e Altinho, o meio-campo tendo João Paulo, Gustavo Bochecha e Renan Bressan, no ataque Capixaba ou Marcos Vinícius, Mateuzinho e Rafael Grampola, Juventude Internacional, 8 horas da noite no Beira-Rio. E o Caxias, que estreia no Gauchão na quarta-feira, às 8 da noite, contra o São José, em Porto Alegre, faz hoje treinamento que vai encaminhar o time para esta estreia na competição. O centroavante Giovani Gomes deve ficar fora da partida, ele está machucado.
Obrigada, Pedro. E agora a gente vai com os destaques da dupla Grenal. Não deu para o Grêmio ontem, mas ainda tem mais um jogo pela frente na Copa do Brasil. Então a gente vai com os destaques do Grêmio, com Zé Alberto Andrade na sequência, Gustavo Gossin com o Inter.
Começam a ser tomadas hoje à tarde as providências do Grêmio para reverter a desvantagem na decisão da Copa do Brasil depois da derrota de 1-0 na Arena ontem para o Palmeiras. O próximo jogo em São Paulo precisa ter vitória de 2 gols para não depender de uma vitória mínima e cobranças de pênaltis para a conquista do título. O técnico Renato diz que o time não jogou mal a partida de ontem e que o Palmeiras ganhou num lance isolado. Entretanto, Renato reconheceu que o Grêmio deu mole na sua linguagem muito particular. Mudanças na equipe podem ocorrer, mas dependem também da apresentação hoje à tarde com a revisão médica. Atletas como Alisson e também Paulo Miranda saíram muito cansados do jogo de ontem. Maicon permanentemente tem um cuidado de seus problemas no joelho. E o Grêmio pode adotar também uma nova esquematização para tentar buscar o prejuízo que ficou do jogo aqui na Arena. Renato, nesta semana, pode ter definido a sua permanência no clube, mas não há garantia ainda dada pelo próprio treinador. O otimismo maior fica por conta da direção através do vice de futebol, Paulo Luz. Destaques do Grêmio com José Alberto Andrade.
O Inter estreia hoje no Campeonato Gaúcho contra o Juventude, às 8 horas da noite no estádio Beira-Rio. Paolo Guerreiro não está relacionado, ele que já vem treinando com bola nos últimos dias. Com o elenco titular em folga, o técnico Fábio Matias treinou na tarde deste domingo com a gurizada. Fortaleza anunciou a contratação do volante Matheus Jussa por empréstimo até o fim do ano e Miguel Ángel Ramírez realizou o teste de Covid. Ele é esperado entre hoje e amanhã em Porto Alegre. Com o Inter para o Gaúcha hoje, Gustavo Gossen.
Esses foram os destaques do esporte aqui no Gaúcha Hoje, que vai ficando por aqui. A gente agradece a participação de todos. Obrigada, Juliana Bevilacqua. Um bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia para os nossos ouvintes. Uma excelente semana a todos e vamos todos nos cuidar.
Vamos juntos nos cuidar, né? Todos juntos contra o contágio do coronavírus. Uma boa semana a todos e até amanhã. Tchau! But the funny thing, I'm fucking everything. Hey, I don't do that dance.